Olá, meus caros, olá, minhas caras, tudo bom com vocês? Este áudio é a discussão, vamos dizer assim, a correção do trabalho e a discussão das respostas que vocês me deram. Acho que todos responderam, né? Então, deixa eu dar alguns avisos aqui, né, de como que vai ser o rolê do áudio, né? Vamos dizer assim. Bom, primeiro, eu dei uma passada em todos os trabalhos, coletando quais foram os artigos que vocês citaram. Então, tiveram artigos e parágrafos que foram citados em todos os trabalhos, tiveram pessoas que citaram uma única vez aquele artigo. Eu não fiz uma montagem de quantos foram citados, nem nada, eu só juntei numa coisa só, numa ordem, na ordem numérica em que aparece no nosso código de ética. E aí a minha ideia é, leio o caso, leio os artigos que vocês comentaram e faço comentários em cima, ok? Bom, como que eu estou fazendo agora essa correção? Eu estou com todos os arquivos abertos, né? Eu estou aqui com o meu caderninho do código de ética e o meu computador. Então, conforme eu for lendo, dependendo da situação, eu vou tentar procurar qual foi a justificativa, né? Mas como eu não anotei quem justificou o quê, por conta da dinâmica daqui do trabalho para facilitar, né, o trabalho, pode ser que eu perca algumas argumentações de vocês. Em alguns momentos, né, se eu acabar não pausando e continuar rolando a gravação, esse áudio fica um pouquinho maior do que eu gostaria, né? Mas eu vou tentar me policiar para ter uma boa dinâmica aqui desse trabalho. Uma outra questão. No código, quando a gente começa a avaliar o código de ética, tem algumas posturas que eu até comentei com vocês, vou retomar, né? Uma postura em específico, que é o seguinte: a gente tenta não ser punitivista, né? Então a gente não fica tão preocupado, a gente não fica preocupado em, tem que punir, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o que lá. É óbvio que se a pessoa cometer uma falta ética, ela vai sofrer uma consequência. No caso da nossa disciplina, o que eu quero é que vocês identifiquem as faltas éticas, né? Então esse é o caso principal para mim. E já adianto para vocês, do que eu vi do trabalho de vocês, algumas pessoas justificaram, né, colocaram os artigos e justificaram do jeito que eu tinha pedido. Acho que tiveram dois trabalhos que jogaram os artigos, não fizeram uma discussão de por que escolheram, né, esses artigos. Mas a questão principal é você conseguir amarrar bem uma argumentação de por que você está apontando para aquele artigo, que aquele artigo está sendo ferido, né, de algum jeito, e do que a pessoa está fazendo. Nesse sentido, a gente entra, às vezes, num terreno meio pantanoso, vamos dizer assim, numa coisa meio acinzentada. Por quê? Tem coisa que é muito óbvio, né? Mesmo nos casos que eu criei para passar para vocês, tem algumas coisas que eu deixo muito óbvias, muito explícitas, que eu gostaria muito que vocês observassem. Algumas outras coisas entram numa discussão um pouco assim, vamos dizer assim, dá para entender, pensar nesse artigo, mas a gente não tem elemento suficiente. Esse é um aspecto que eu vou pegar muito no pé de vocês sempre, né? Que é a questão de, não completar a história. O que, que eu estou querendo dizer? Porque fulano fez isso, deve ser por causa daquilo. Não. Não deve ser nada. Eu quero que vocês se atenham única e exclusivamente ao texto, né? Ao que está, os elementos que estão no texto, né? Pode ser que a pessoa tenha caído em tal falta ética diante de tal texto. Esse pode ser, ele acaba perdendo força à argumentação. Então, quando eu penso numa situação de vocês colocarem um parecer, eu quero que vocês tenham muita certeza. Por isso que, nas minhas respostas, né, vocês vão notar que, para alguns trabalhos, né, provavelmente vai bater mais, tal, mas eu tenho uma coletânea um pouco menor de artigos. Por quê? Eu quero olhar para aquele caso e falar assim, nossa, claramente a pessoa está descumprindo tal artigo, tal parágrafo, ok? Gente, uma coisa que é muito importante. Vocês estão aprendendo e é normal que vocês errem. A primeira vez que vocês fazem um exercício desse tipo, a gente está fazendo um exercício à distância, é uma parte da disciplina que eu gosto muito de sentar em roda com vocês e discutir cada caso, cada parágrafo, por que cada escolha, porque é justamente daí vem uma riqueza enorme, por isso que eu estou gravando esses áudios, justamente para tentar resgatar o máximo possível isso tudo, né? E para ser bem sincero, acho que a gente vai conseguir avançar bem, né? Em segundo lugar, eu, de uma maneira geral, eu gostei muito do trabalho de vocês, né? Já fica aqui a chamada de, na próxima vez, quem só indicou os artigos, lembrar de por que está indicando esses artigos, isso é essencial, né? Então, fala, olha, fulano de tal fez tal coisa, e isso fere por causa disso, entra em conflito assim assado. Descrevam o processo, né, que vocês estão enxergando que está sendo conflitante com um artigo. Né? E aí eu gostei muito, então, do trabalho de vocês, para a situação toda que a gente tá trabalhando. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo com o resultado. Né? Eu, particularmente, já estou animado com o próximo exercício, que vai ser já um grau 2, né, desse trabalho. Bom, vamos lá então. A gente começa com o caso 1, o caso da Thelma. Vamos lá, Thelma. Thelma trabalha em um RH, né, recursos humanos, de uma empresa multinacional. Sistematicamente tem colocado para os funcionários que têm contato que podem fazer terapia com ela em sua clínica particular. Que isso seria uma forma legal de ajudá-la, uma vez que está clinicando pela primeira vez, e faz tempo que não trabalhava assim. Andava meio enferrujada, mas sabe como é? A gente aprende fazendo, né? Bom, todo mundo entendeu que a Thelma estava apresentando problemas éticos. Então vamos lá na leitura rapidinho do que as pessoas indicaram. Um trabalho, isso me marcou bastante, um trabalho falou de haver um problema nos princípios fundamentais número 4, que é o psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. Aí os artigos A, B, C, E, F, K, L do artigo 1. Então, vamos lá. O A, conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse código. O B, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórico e tecnicamente. O C, prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. O E, estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário beneficiário de serviços de psicologia. O F, fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. O K, sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo aos seus substitutos as informações necessárias à continuidade do trabalho. E o L, levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal e irregular da profissão, transgressões e princípios e diretrizes deste código ou da legislação profissional. Sobre o artigo 2, as pessoas falaram do A, F, I, J, K, L. Então, o A. Praticar o ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. F. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico, cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. O I. Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. O J. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. O K. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado, a fidelidade aos resultados da avaliação. E o L. Desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vinculação profissional. Aí depois o artigo 3º, né? Psicólogo para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras desse código. O artigo 6º. O psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos, encaminhará profissionais ou entidades habilitadas e qualificadas demandas que extrapolem seu campo de atuação. E B. Compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo. Aí o artigo 20, os A, B e C. O psicólogo, ao promover publicamente seu serviço por quaisquer meios, individual ou coletivamente. A. Informará seu nome completo, CRP e seu número de registro. B. Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. E C. Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. Ok. As pessoas não gostaram do que a Thelma estava fazendo no RH. Então vamos lá. Princípio fundamental 4. O psicólogo atuará com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. Aqui eu entendo a questão, especialmente no que diz respeito à responsabilidade e contínuo aprimoramento profissional. A questão é, na verdade, a gente não está conseguindo enxergar, né? No caso da Thelma, que ela de fato não esteja se aprimorando. Ela está realmente, o tom que ela está usando é um pouco de usar as pessoas como parte de aprimoramento da técnica dela, né? Isso a gente vai discutir um pouquinho. Mas não está caracterizado exatamente como um desrespeito ao artigo 4º, porque não está falando nada disso. A gente não sabe se ela não sabe fazer qualquer tipo de intervenção e por isso e ela não está procurando saber e ela só está indo meio que o que a gente chamaria de a louca, né? Não dá para saber isso. Então eu não consideraria o artigo 4º neste caso. Bom, quando a gente vai para o artigo A, conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir esse código, em momento algum ela está falando sobre a questão de você esconder o código de ética, né? Não parece ser um problema relacionado a isso, né? Eventualmente as pessoas colocam, eu tenho notado desde o ano passado, eu acho, ano retrasado, não lembro, uma questão assim: como a pessoa está descumprindo o código de ética, logo ela está ferindo justamente o A de conhecer, divulgar, cumprir, fazer cumprir este código. Faz sentido esta argumentação, mas, por exemplo, no final das contas ela vai ser meio que assim, sempre verdade, entendeu? Por isso que eu não considero muito nas questões que a gente tá trabalhando. Eu ficaria mais incomodado Se a pessoa deliberadamente, por exemplo, tentasse evitar que o cliente, né, acessasse o código de ética, de algum jeito, né? Então, não, uma vez perguntado sobre alguma coisa ética, evitasse falar, desviasse do assunto, mentisse, coisas desse tipo. Não é exatamente o que está acontecendo. Então, por conta dessa generalidade do A, eu acabo não considerando, a não ser que fosse muito clara essa direção, né? Eu acabo não considerando tanto. E eu sei que é algo bastante recorrente no que a galera normalmente põe. O B, assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórico e tecnicamente. Aqui a gente começa a enxergar um pouco mais essa questão da Thelma, né? Então fala assim, olha, ela tá falando que ela tá enferrujada, né? Como que ela está assumindo responsabilidade profissional se ela está se sentindo tão enferrujada? Que a gente, quando a gente está com uma... Quando a gente pode sair atendendo, né, que a gente consegue tirar o nosso CRP, por definição, talvez, não sei se seria o melhor termo, mas a gente consegue poder clinicar a partir do nosso registro, né? Existem muitas pessoas, normalmente, quem está saindo da universidade, né, do curso, fica muito inseguro do quanto que sabe, do quanto que pode fazer acontecer e tudo mais. A gente, às vezes, tem dois extremos, né? A gente tem tanto a galera que fica insegura, que... se sabe realmente fazer, nossa, tem tanta coisa que eu não sei e tudo mais, quanto a galera que acha que sabe demais, né? Então faz um curso de 6 horas de, sei lá, sexualidade e se acha o bambambam bam, bam em relação à sexualidade humana. Então os dois extremos precisam ser muito... A gente precisa tomar muito cuidado, né? Mas por conta do tipo de fala da Thelma, aqui me leva mais a crer a existência realmente desse problema no B, né? O quanto que ela está assumindo essa responsabilidade pela atividade clínica, já que RH é algo diferente da prática clínica, né? C, prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Aqui, por exemplo, o que ele vai acabar diferindo do primeiro? Embora tenha essa questão de prestar serviços psicológicos de qualidade, e que me parece que ele está, de certa forma, contemplado na letra B, quando você pega a continuidade dele, que aí está falando de princípios, conhecimentos, técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, no caso, a Thelma não está falando que ela está usando coisas que não sejam da psicologia. Ela está falando, olha, eu estou meio enferrujada, né? Então é meio que assim, eu conheço, eu tenho de certa forma conhecimento teórico dentro da ciência psicológica, a única coisa que eu ainda não estou com tanto traquejo para fazer aplicação para a clínica, né? Então, entre o B e o C, eu prefiro ficar com o B e só com o B, por conta deste detalhe do complemento do que a gente está falando. Dependendo da argumentação, né, consideraria como correto, né, mas pensando nessa questão da gente ter o máximo de certeza possível com base nas informações que a gente tem, o B me parece muito mais... muito mais delicado, até por conta dela falar, ah, eu estou meio enferrujada, né, e a gente vai aprender fazendo, do que propriamente o C dela estar fazendo algum erro por conta de não levar em consideração a ciência psicológica, qualquer coisa do tipo, ok? E, estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário beneficiário de serviços de psicologia. Aqui, normalmente a gente está falando, por exemplo, de direitos do usuário, de sigilo, de elaboração de documentos e tudo mais. No caso, a gente não sabe nada que a Thelma esteja fazendo nesse sentido, né? Então, eu, pelo menos, não consideraria aqui. F. Fornecer a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional. Aparentemente, a gente não está vendo a Thelma não fornecer as informações, né? Ou para a pessoa responsável. Então, assim, aonde que tá, já dando spoilers, né? Onde que tá o grande problema? É que ela está desviando. Um deles é que ela está desviando os clientes, as pessoas, né, para o consultório particular dela. Agora, isso significa que ela não está fornecendo a quem de direito, por exemplo, não fala nada se ela está falando coisas da clínica para a empresa. Então, eu não consideraria esse daqui, né? O K, sugerir serviços de outros psicólogos sempre que por motivos justificáveis não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo às suas substitutas informações necessárias à continuidade do trabalho. Vejam que, na verdade, ela não está havendo uma descontinuidade do trabalho dela, né? Ela está desviando essas pessoas do RH para a clínica particular dela. A gente sabe se elas precisam, se as pessoas precisam ou não de terapia? A gente não sabe, né? Não tem muito como saber. As informações não nos trazem nada a respeito disso. Mas se ela identifica que precisa, não, ela não deveria sugerir outros profissionais? Sim, deveria sugerir. Mas justamente por ela não sugerir, não é uma falta ética, aí que tá. Eu não sei o quanto que essas pessoas que ela tá sugerindo e caem nessa questão, né? Se essas pessoas efetivamente estão precisando, tudo mais. Tudo bem que a gente começa a entrar numa outra questão de se as pessoas que ela tá desviando para o consultório dela não precisam de terapia, a gente tem um outro problema ético. De fato. Mas o negócio é, a história não nos diz nada a respeito. Então, por conta de cuidado, eu prefiro não colocar esse daqui, embora, dependendo da argumentação que for feita, ela vai fazer bastante sentido, né? L. Levar o conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal e irregular da profissão. Transgressões a princípios e diretrizes desse código da legislação profissional. Não me parece ser o caso, porque não é a Thelma que está vendo outra pessoa fazendo algo de errado, né? Então, se a gente falasse de uma psicóloga X que sabe do que a Thelma está fazendo, aí a gente poderia até discutir um pouco essa situação. Mas não é o caso. Então, tudo, vamos assim, tudo bem, né? Eu não colocaria esse daqui também. Então, do 1. O que eu efetivamente colocaria é o B, né? Aí do 2, o A. Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterize negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Se vocês notarem essas palavras, elas são muito fortes, né? A gente não está falando de qualquer situação. Então, no caso da Thelma, a gente não está observando algo tão grave. A gente está observando essas questões que apareceram já desta falta ética em relação à qualidade do serviço prestado em relação à habilidade e conhecimento que ela tem, né? Que é uma coisa que ela já indicou, mas não a ponto da gente conseguir entender esta conivência dela com qualquer situação de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Pode ser até que ela esteja efetivamente, genuinamente preocupada com as pessoas, mas o erro dela não é essa negligência, o erro dela é essa falta de, é tanto o desvio quanto a falta de, a falta de habilidade, vamos dizer assim, para atender, né? F. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. A história não fala nada disso, né? A gente não tem como saber que a Thelma esteja usando técnicas outras que não da psicologia para o trabalho dela, né? Então, eu não colocaria este também. E induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços. Aqui eu acho que é um ponto bastante delicado, né? Porque dá um tom muito forte de que ela esteja, de fato, induzindo as pessoas que ela atende no RH, né? Nossa, ele é tão certeiro quanto um B, eu diria que é um pouco menos preciso, um pouco menos certeiro. Mas, ainda assim, acho que ele fica forte o suficiente para a gente colocar e falar assim, olha, gostaríamos de mais informações a respeito disso daqui, porque isso pode estar acontecendo, né? Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Eu não consigo enxergar isso daqui, mesmo que seja, ela está atendendo na clínica, ela está atendendo no trabalho. Eventualmente, tem pessoas que de fato fazem um trabalho de qualidade de vida, né, alguma coisa assim, e que fazem um trabalho clínico. É algo que eu evitaria? É algo que eu evitaria, né? Agora, conseguir fazer essa relação direta de falha, de prejuízo, eu já não consigo ver. Embora, dependendo da argumentação, também consideraria como correto. K. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho. Aqui não me parece ser o caso, porque a gente não está falando dela ser perita, avaliador ou parecerista. São atividades um pouco mais específicas. Normalmente, quando é requisitado ao psicólogo, justamente a elaboração de um documento que trate sobre um tema específico, né? Então não é o caso, ela está desviando para, aspas, apenas a clínica dela, né? E não para uma divulgação de trabalho, alguma coisa nesse sentido, ok? E por fim, do 2, o L. Desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. Aqui, gente, este é o artigo por excelência. O 2L precisava constar em todos os trabalhos, né? Claramente ela está fazendo isso. Ela está usando essa posição e fazendo esse desvio. Então aqui que está o nosso grande problema, ok? E já dando spoilers, são os três que eu coloquei. O 1B, o 2L e o 2I com um ponto de interrogação, né? Vamos lá. Artigo 3º. Psicólogo para ingressar, associar, permanecer em uma organização, considerará a missão, filosofias, políticas, as normas e as práticas nela vigentes. A gente não sabe disso daqui, né? A gente sabe que ela estava fazendo o RH, mas a gente não sabe nada da empresa, né? Pode ser que ela esteja com um problema aqui nesse artigo 3º? Pode ser. Da empresa não aceitar esse tipo de duplo trabalho, né? Mas a gente não sabe disso, né? A gente não tem um elemento específico da política da empresa. Embora seja um artigo interessante para a gente observar, mais ou menos que nem o... Ixi, e agora? Um desses que eu acabei falando, né, aqui atrás, especialmente, acho que especialmente o 2I, mas ele não tem o elemento central da gente falar assim, putz, e a política da empresa fala que não pode haver essa sobreposição de função e tal, aí a gente poderia falar, senão não temos nada mais concreto para discutir aqui. 6º, psicólogo no relacionamento com profissionais não psicólogos encaminhará profissionais... Tarará. Eu nem vou continuar lendo aqui o 6º, porque ele está dizendo de profissionais não psicólogos. Então, psiquiatras, TOs, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, profissionais desse tipo. Aqui não está se falando nada neste aspecto, né? Com outras pessoas não é nada relacionado a isso do trabalho com outros profissionais, ok? E o artigo 20, o psicólogo ao promover publicamente seus serviços por quaisquer meios, individual ou coletivamente, informará seu nome completo, fará referência apenas a títulos ou qualificações, divulgará somente qualificações. Aqui a gente não sabe como é que a Vera está fazendo, né? E quando a gente está pensando nos meios, né, de divulgar, por exemplo, a gente está pensando no famoso cartãozinho. Então, a gente não fala, por exemplo, vai se apresentar para alguém, né? Ah, eu sou o Renan Soares Mendes Teixeira da Cunha, psicólogo, clínico com CRP 06. Não é isso, né? A gente fala, ó, sou Renan, sou psicólogo, tarará, tarará. No meu cartão, aí sim, tá o meu nome completo e o número do meu registro, ok? Então, caso 1 da Thelma, o 1B, o 2L com certeza, e essa forte propensão ao 2I, e esses outros artigos que fazem bastante sentido, ok? Vamos lá, pro caso do Tobias. É outro que ninguém gostou do Tobias, hein? Tobias fez o seguinte anúncio. Você que tem algum problema, venha fazer terapia com Tobias Doidão, o guru doutor da psicologia. Junho maluco do Tobias, contrate 4 sessões e pague apenas 3. Garantimos sua felicidade. Não fique perdendo tempo com terapias longas e enfadonhas. Atenção, se precisar de laudos admissionais, conseguimos sua pontuação. Aí eu imagino vocês lendo isso daí fazendo assim, nossa senhora, né? Vamos lá. Artigo, o que a galera colocou? Artigos 1º, A, C, F, G, H, I, J. Artigo 2º, A, F, G, H, I, Q. Artigo 3, artigo 4, B, C. Artigo 6, B. Artigo 19, artigo 20, incompletão, né? Então vamos lá. Artigo 1A, aquele problema que falou assim, ah, ele tá desrespeitando o código de ética, logo tá o artigo 1A, então não estou considerando. 1C, prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Entendo, né? Faz sentido, especialmente porque a gente... E aonde que está o problema? Porque eu estou todo reticente aqui. Porque a gente não está vendo exatamente a prática do Tobias. Pode ser que tenha dado a louca no Tobias e ele tenha feito esse anúncio estapafúrdio, mas ele, enquanto profissional, ser um bom profissional. Entenderam a diferença? Uma coisa é o que está sendo falado como propaganda, e outra coisa é a prática efetiva que a gente consegue enxergar, né? Se a gente tivesse algum relato do tipo, ah, eu fiz um trabalho muito louco de não sei o que tal, e que você fala, meu, isso daí não é da psicologia, aí sim a gente poderia discutir mais profundamente esse daqui. Mas não é exatamente esse o caso, então, né, eu não colocaria, embora entenda esse desconforto para chamar a atenção do C. F. Fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado seu objetivo profissional. Aqui a gente não sabe exatamente como que o Tobias está fazendo, né? De novo, aqui tem muito a ver com a prática, então a gente desconfia que talvez possa não funcionar muito bem, mas a gente não tem um elemento concreto para falar sobre isso. O G, informar a quem de direito os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou o beneficiário. Aqui a gente está pensando nos serviços psicológicos, talvez algumas pessoas tenham pensado justamente na questão do teste e do exame admissional, né? Mas aqui não parece que ele está exatamente informando alguém. Ele vai fazer uma coisa um pouco diferente, que ele vai treinar a pessoa, né? Então, pelo tom que está sendo usado aqui, seria mais essa questão. Orientar quem de direito sobre encaminhamentos apropriados a partir da prestação de serviços psicológicos e fornecer os documentos. Eu não consigo enxergar isso na prática do Tobias. Não sei aonde que isso está sendo falado. E zelar para comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do material privativo do psicólogo, vulgo teste, sejam feitas conforme os princípios deste código, né? Se vocês forem ver, ó, comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação, a gente não está falando do que o Tobias está fazendo, porque o Tobias está querendo treinar a pessoa. Ele está fazendo uma outra coisa. Ele está cometendo um erro, né? Está cometendo uma falta ética, mas uma falta ética de uma outra natureza. Ele não está, pelo menos aqui, a gente não tem elemento dele estar divulgando o teste, alguma coisa assim. Ele vai fazer um negócio diferente. Ah, e por fim, um J. Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e, quando solicitado, colaborar com esse, salvo impedimento por motivo relevante. Ah, é que sim, né? Ele não tem um profissional específico que ele esteja cometendo esta falha, mas ele está falando de terapias longas e enfadonhas. Meu, né? Como assim você está falando um negócio desse? Então, eu entendo que um J caberia bem aqui, né? Vamos lá. No 2, o A, praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Não consigo enxergar isso também, mais ou menos que nem no caso da Thelma, né? A gente tá vendo algum problema, mas não exatamente nesta natureza. O F, prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados ou reconhecidos pela profissão. Talvez aqui ele está falando do título de psicólogo a serviço de atendimento psicológico, né, cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados. Do tipo, ah, vou usar, sei lá, floral de Bach junto com o meu trabalho. Ele não está fazendo isso, ele não está associando a uma técnica específica que ela não seja da psicologia, entendeu? Claro que a gente olha para aquilo lá assim, meu, como assim? Guru doidão, né? Algo muito errado está aqui. Mas não que ele esteja associando uma coisa com a outra, tá bom? Então eu não colocaria esse artigo também, o F. G, emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Por que que eu não coloquei o G? Porque não parece que ele está emitindo documento, né? Ele está fazendo justamente outra coisa. Ele está fazendo justamente o H, interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer declarações falsas. Como assim? Aonde que está o problema? Ele está interferindo na validade e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas. Por quê? A partir do momento que ele faz um treino e ele garante o score admissional, ele está alterando justamente o resultado daquela pessoa. Aí, aqui está o pulo do gato. Ele não está falando que ele dá o exame. Ele está falando, olha, garantimos o seu score. E aqui a gente entende esse garantir o score como algum tipo de alteração para que a pessoa consiga o score, né? E aí, se ele está garantindo essa alteração, que não seja por meio da terapia simplesmente, a gente tem um problema aqui. Ah, professor, mas eu não tenho como, o que fazer nesse caso? Não. Você recebeu, tem aquele teste, o palográfico, né, que são os pauzinhos, né, que a gente vai fazendo para tirar a carta de motorista. A pessoa foi reprovada e ela procura você. Como que a gente vai trabalhar para que a gente não altere a fidedignidade do teste? Não é fazendo um treinamento do teste, não é falando, olha, o teste funciona assim, você tem que fazer assim, assim, assado. A gente trabalha na melhoria da pessoa, para que isto se reflita no teste, né? Então, deu agressividade. Velho, vamos conversar sobre agressividade. Vamos conversar como que a pessoa reage aos eventos estressantes. Trânsito vai ser sempre estressante, né? Então, a gente melhora a forma como a pessoa lida com essas coisas para, então, a gente ver o resultado refletido no teste. Aqui, este processo que eu estou descrevendo, ele não está alterando a fidedignidade e a validade do teste. Porque eu não estou trabalhando com teste, eu estou trabalhando com a pessoa, sem dar qualquer dica de como o teste deve ser feito. Entenderam? Então, o H, sim, entendo como problemático. O I, estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Eu não consigo... Tá, acho que a gente pode pensar. Esse daqui eu colocaria um pontinho de interrogação, que seria a questão de, olha, a gente está estabelecendo um... eu ia até apagar aqui, mas não vou, justamente para mostrar essa situação de, mesmo dependendo do que vocês falam, me fazem pensar e eu não tenho uma resposta pronta para as coisas, por isso que eu abro para uma certa margem de discussão, né? Aqui eu não colocaria por causa da palavra vínculo. E a gente não está falando de haver um problema por causa do tipo de vínculo que ele vai ter. O caso 3 aqui já nos sugere um problema relacionado a vínculo das pessoas, né? Ali é só uma questão, aspas, só, né? Uma questão de alguém que está sendo antiético na sua prática e principalmente na sua divulgação, mas não como algo relacionado ao vínculo que ela tem, né? Então, aqui responde uma parte da questão de eu posso atender pessoas da minha família? Eu posso atender pessoas de uma mesma família? Aqui a gente tem que tomar muito cuidado justamente com a questão do vínculo. Então eu atendo a mãe, né? Que fala todos os seus problemas da mãe dela, dos filhos dela, do marido, tarará, tarará, tarará. Aí de repente eu começo a atender o filho, que também vai falar, reclamar da mãe, tarará. Eu já tenho um vínculo com a mãe, né? Então esse é um problema, que é uma situação muito delicada como psicoterapia, né? Eventualmente a gente atende para vou fazer até atendimento de terapia familiar, aí aqui eu vou envolver todo mundo, mas aí envolvem técnicas, tem uma série de diferenças. Eu nunca vou ter contato com ninguém, não, de vez em quando, por exemplo, eu converso com algum outro familiar, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, tal, mas são conversas pontuais para entender algum ponto de vista, separando ao máximo essas questões, só para poder potencializar o trabalho e evitando essa questão. Se fosse fazer uma terapia com uma, terapia com outro, como linhas completamente diferentes, aí ia ser um problema maior, ok? Acho que eu parei no I, né? Deixa eu ver. E o J. Estabelecer com a pessoa atendida. Tá. É isso que eu acabei de falar. Acabei de me perder. Peraí. O quê? Tava vendo na linha errada. Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos, apresentar resultados dos serviços psicológicos e meios de comunicação de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. Aqui não me parece ser o caso também, porque ele não está expondo alguém, alguma organização, alguma coisa nesse sentido, né? Então, artigo 3º. Para ingressar, associar, permanecer em uma organização, a gente não está vendo qualquer tipo de organização em relação ao Tobias. Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, psicólogo levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário. Estipulará... B. Alguém colocou a B e a C. Estipulará o valor de acordo com características da atividade e comunicará ao usuário beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado. Aqui não me parece ser um problema porque ele de fato está falando antes. Não está sendo legal o jeito que ele está falando, mas ele está falando antes, né? Então não consideraria aqui o B. Né? E o C, assegurará a qualidade do serviço oferecido independente do valor acordado. Que eu também não consigo ver o Tobias oferecendo um serviço pior porque ele está com ele está fazendo esse sistema de promoção, tá? Então eu não consideraria esses artigos do esses parágrafos do artigo 4º. O 6B, no relacionamento com profissionais não psicólogos, compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado. Não consigo ver essa relação com outros psicólogos. 19. Psicólogo, ao participar da atividade em veículos de comunicação, zelará para que as informações prestadas disseminem conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da profissão. Aqui, gente. Ele fez o anúncio, mas a gente não sabe aonde que ele fez o anúncio, né? Então, eu não entendo muito bem esse como veículos de comunicação, porque não está falando se foi em um veículo de comunicação, né? Exatamente. Então, por falta de informação, eu ficaria atento à possibilidade de ter uma falta ética aqui, né? Por conta desse. Dessa coisa de guru doutor, parará, parará. Mas não consigo enxergar claramente essa situação. Agora chegamos no artigo 20, né? Que o 20 tá um festival de problemas, né? Então, no 20, o psicólogo promover publicamente seu serviço por quaisquer meios, individual ou coletivamente. A. Informará seu nome completo, CRP, seu número de registro. Ele não informou, aqui temos um problema. B. Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. Não existe guru doutor na psicologia. Então ele já está tendo um problema ético aqui. C. Divulgará somente qualificações, atividades ou recursos relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissional. Pela profissão. Aqui é a questão do guru doutor, né? O pulo aqui, talvez, do B, né? Na verdade, a gente fica um pouco na dúvida que assim, o guru acaba sendo um problema, mas a gente não sabe se ele tem doutorado ou não, para a gente chamar de doutor, né? Mas apenas quando a gente está falando título de qualificação que possua, é a situação de, olha, eu, Renan, né, tenho mestrado. Eu não posso falar que eu sou doutor, porque eu só tenho mestrado. Não tenho doutorado para ser doutor, né? Então, a gente está falando nesse sentido. Como ele está falando de algo que não existe, o guru, talvez caia mais na C, né? D. Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda, que é o que ele faz, né? Pegue 4 sessões e pague apenas 3. Então, ele está usando o serviço como forma de propaganda. Não fará previsão taxativa de resultados. Sim, ele fez. Garantimos sua felicidade, né? Então tá errado aqui. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Sim, ele fez. Que é a questão de, não perca tempo com terapias longas e enfadonhas. Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias, profissionais. Aqui eu tenho um pouco de dificuldade de enxergar isso. Não consigo ver. Talvez a gente possa pensar nos laudos admissionais, mas não tem muito claro onde que está aparecendo. E H não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais. Sim, ele fez uma divulgação sensacionalista, né? Então, aqui com bastante força, a A, a C, a D, a E, a F e a H. Ok? Muito bom. Último caso, o caso da Vera, né? Vera estava atendendo um rapaz de 20 anos quando encontrou ele e sua mãe no shopping. As duas mulheres começaram a conversar animadamente e marcaram encontros para colocar o papo em dia. Sempre se despedia da mãe com um sorriso, falando que ia dar jeito no filho. Nas sessões, Vera tem tido dificuldade em fazer o rapaz entender que seu sofrimento decorre muito dele ter um posicionamento político considerado de centro, que quando for para o lado dela e da família, ele será muito mais feliz. Bom, Pessoal, eu espero que vocês tenham ficado incomodadíssimos com a postura da Vera, né? Claro que eu espero que vocês tenham ficado incomodadíssimos com os outros também, né? Mas aqui tem algo particularmente sensível para mim e que, infelizmente, a gente tem visto com uma certa frequência acontecendo por aí, tá? Então, o que que colocaram os artigos primeiros, parágrafos A, B, C, E, G, artigo segundo A, B, J, K, o artigo terceiro, artigo 20, D, I, E, né? Fazendo o contrário aqui, vou de trás para frente. Então, artigo 20D, divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos às técnicas e práticas. A gente não está vendo exatamente uma questão de divulgação dela, né? Então, não parece ser a questão, né? O E não fará previsão taxativa de resultados. Ela não está fazendo uma promoção pública dos seus serviços, ela está falando em off com a mãe, né? Então eu não consideraria o 20 em qualquer aspecto nesse sentido. Terceiro, o psicólogo, para ingressar, associar, permanecer em uma organização, aqui a gente para. A questão é organização. Ele não está falando de organização alguma, tá? Então, não cabe aqui o terceiro. O 2, né? A, B, J, K. O A, praticar ou ser conivente com qualquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Eu não sei o que este jovem está passando, tá? Então, eu não colocaria como uma conivência, porque eu não sei, a história não está me dizendo, embora eu tenha meus palpites, mas a história mesmo ela não está dando elemento dessa negligência exatamente. O que que ela está falando? Olha, tem um rapaz que tem um posicionamento político diferente da família dele e diferente da psicóloga, e que a psicóloga está falando que ele está sofrendo por conta disso. Mas a gente nem sabe se isso é verdade. Vai que a família dele é de um outro posicionamento político, ideológico, mas não fica enchendo o saco do menino, né? Às vezes pode não ser uma questão. A gente está vendo pela interpretação da psicóloga, né? Então, eu não colocaria o A. O B, induzir convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando o exercício de suas funções profissionais. Aqui bate em cheio. A Vera está tentando mudar a convicção política do menino, do rapaz, né? Isto é uma falta gravíssima. Eu tenho visto, especialmente em alguns momentos de Facebook e tal, uma certa flexibilização dessa questão, mas ela continua sendo uma falta gravíssima, gente, né? Todo mundo tem direito a ter as suas convicções políticas, né? Ah, eu sou de direita, ah, eu sou de esquerda, ah, eu sou centro, ah, eu estou acima do bem e do mal e eu não sou nem de direita ou de esquerda. Gente, isto é algo de cunho pessoal, né? Se você é de direita e não consegue, tem horror a atender uma pessoa de esquerda, temos um problema sério aqui. E temos um problema com o psicólogo, né? Isso não pode passar, não pode ser uma questão que vá permear o nosso trabalho. Vira e mexe, a gente encontra com alguém que bate na nossa... Que confronta, vamos dizer assim, a gente se vê confrontado com as nossas ideologias. Ah, fulano é corrupto, ciclano não, né? E a gente acha justamente o contrário. Dane-se, gente. Isso é uma posição que a pessoa tem. E pode ser que ela esteja certa, pode ser que ela esteja errada. Isso não vem ao caso. Agora, qual que é o sofrimento que essa pessoa está passando, né? Ela tem essa convicção política, está muito bem com isso, só que ela está com problema com o trabalho dela, porque ela teve um, sei lá, bloqueio criativo. A gente vai passar, conversar sobre política aqui? Não! A gente vai falar sobre bloqueio de criativo, como ajudar essa pessoa, né? Então, gente, isso vocês têm que tomar muito, muito cuidado, né? Eventualmente até colocar limitações, né? Então, tipo, a pessoa começar a perguntar: ah, e o que, que você acha disso? Olha, não vem ao caso, né? Eu não importo o que eu acho, né? O que eu estou preocupado é como isso bate para você e se isso traz algum tipo de sofrimento para você. É esta a minha questão primordial, né? Se você está tendo uma atitude assim que depende do que eu acho, filosoficamente, religiosamente, politicamente falando, talvez a gente possa pensar numa rigidez que a pessoa tem e que inclusive isso leva a um sofrimento para ela, né? Agora, não cabe a nós trabalhar para que ela mude o posicionamento político dela. Entenderam a diferença? Então, aqui a Vera está cometendo uma falta ética na letra B, com certeza. J. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Na mosca, a gente está falando da relação dela com, da relação da Vera com a mãe do cliente, e que isso está ocorrendo de um jeito ruim, né? Porque ela está abrindo questões para a mãe, né, que são específicas do cliente. Então, aqui a 2J é com certeza um problema. E aí alguém colocou a K: ser perito, avaliador ou parecerista, não é o caso que a gente tá vendo. Ela não está com a função de cumprir algum papel, tá bom? E aí, quando a gente vai, por fim, para o artigo 1º, colocaram uma A, que é aquela questão que eu não estou considerando muito. A B: assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado, pessoal, teórico e tecnicamente. Talvez a Vera esteja capacitada sim para fazer atendimento com atendimento clínico. O problema dela, na verdade, não é tanto tentar convencer politicamente, quanto o relacionamento com a mãe do cliente. Então, não consideraria B. A C: prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza dos serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Entendo essa daqui. Acho que, dependendo da argumentação, ficaria muito boa. Então, a um C, ela cabe bem, justamente, vamos dizer assim, mais pelo conjunto da obra. O específico são, né, especialmente o 2B e o 2J, né? E estabelecer acordos de prestação de serviços que respeitem os direitos do usuário. Eu não estou enxergando isso, porque eu não sei qual que foi o acordo que foi estabelecido com ela, né, com ela e o cliente. Então, não consigo enxergar esse daqui. E um G: informar quem de direitos resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário ou o beneficiário. Aqui sim eu enxergo um problema, né? Então, na verdade, acho que ninguém colocou a F, mas eu colocaria a F também: fornecer a quem de direito na prestação de serviços psicológicos informações concernentes ao trabalho a ser realizado e seu objetivo profissional. Aqui nesses dois, basicamente, a gente está trabalhando com a questão de: olha, ela falou sobre o trabalho dela, né, com um menino, para alguém que não era o menino. Ele já tem 20 anos, ele não precisaria ter esse tipo de devolutiva com a mãe. Se tiver esse tipo de devolutiva, que fique bem estabelecido com o cliente: olha, eu gostaria de falar isso, isso, isso para sua mãe. Tudo bem, você concorda, não é obrigado, porque você já é maior de idade, tarará, tarará, tarará. Então aqui a gente tem essa questão, ok? Gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido claro. Espero que tenha ficado claro qual que é a lógica que eu gostaria muito que vocês usassem, né, de explicação do que você por, do porquê que vocês estão colocando escolhendo esses artigos, ok? E qual que vai ser o próximo exercício? Vai ser muito parecido, né, no sentido de fazer essa avaliação, só que eu vou colocar qual que seria a peça de acusação e qual que seria a peça de defesa. Então, o psicólogo ou a psicóloga que está sendo acusado, ela está falando alguma coisa que está indo na defesa, né, dela sobre aquela acusação. E aí, gente, vai muito da capacidade de interpretação de texto de vocês, para que vocês consigam discutir e falar assim, tá, embora a pessoa tenha dado uma resposta, não necessariamente ela respondeu adequadamente aquilo que ela estava sendo acusada, né? Ou ela acabou admitindo isso e isto é uma falta ética. Então, eu gostaria muito que vocês considerassem essas coisas e, de novo, olha, vocês estão sendo convidados para dar o parecer e aí a questão, se vocês acatam ou não o que está sendo colocado, tá? E faria uma acusação formal de quebra do código de ética, ok? Pessoal, um grande abraço para vocês, uma ótima semana e a gente vai se falando e trocando ideia pelo WhatsApp, por e-mail e tudo mais, ok? Grande abraço, tchau, tchau.